convidado nosso para ministrar a palavra, pastor. Então, pastor, vai ministrar a palavra aos nossos corações, né? Falar missões é com o pastor Antônio Cláudio, amém?
Aleluia. Podemos assentar? Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, gente boa de Deus, gente boa que segue a Jesus, e não é só no Twitter nem no blog não, mas é na vida mesmo. Que bom que vocês vieram nessa noite, eu fico muito feliz desse nosso encontro, estou imensamente feliz, eu gosto muito de vir aqui, né? Agradeço muito ao pastor Pedrosa me dar essa oportunidade, aos irmãos Rogério e Ronildo foram me buscar lá em casa e me trouxeram aqui. Eu fico muito agradecido a Deus também de me dar essa oportunidade. Quem não me conhece ainda, meu nome é Cláudio, eu sou casado com a Rose. Na verdade, agora em dia 30 de janeiro eu vou casar novamente, mas com a mesma mulher, com a mesma esposa. Nós vamos fazer 30 anos de casado, então vamos fazer uma cerimônia novamente, né? E os filhos nos deram uma viagem, então vai ser muito bom. Eu tenho 3 filhos, eu e a Rose, o Israel, o Marcel e o Christian. Os 2 filhos mais velhos são casados, o Israel e o Marcel. E o Christian é meu caçulinha, que tem 14 aninhos. O Israel é casado com a Paty, o Marcel é casado com a Tati. Então agora nós já combinamos com o Christian, daqui a alguns anos ele conhecer alguma Nath, né? Porque fica fácil de eu dizer as minhas noras, a Paty, a Tati e a Nath. Né? Eu continuo ajudando o trabalho missionário lá na Índia, porque Deus colocou um amor no meu coração por aquele país, uma compaixão. E por isso, desde 94, estamos ajudando o trabalho missionário lá na Índia. Desde que começamos, foram abertas, contando de 95, 7.050 igrejas e escolas para os filhos dos Dalits, que são um povo lá da Índia que não tem direito à escola. Pode ser significante em qualquer lugar do mundo, mas ainda é muito pouco, diante do desafio tão grande de pregar o evangelho num país que tem 1 bilhão e 100 milhões de habitantes, né? E não tem ainda 2% de cristãos, contando evangélicos e católicos. Os cristãos não chegam ainda nem a 2% lá na Índia, né? 80% é hindu, 10% muçulmanos, aí tem os budistas, os jainistas, os sikhs, e aí mais lá para frente é que estão os cristãos. Mas nós temos um sonho de evangelizar a Índia, estamos nos esforçando para fazer o melhor que podemos no nosso tempo de vida. Né? Nessa noite eu quero remir o tempo, né? Que eu quero terminar na hora certinha. Né? Eu te fui pregar outro dia numa igreja lá em Curitiba, eu perguntei para o pastor, até que hora que eu posso pregar? Ele disse, não, irmão, não se preocupa com isso, meu irmão. Prega à vontade, o irmão gosta de cantar, canta. Prega à vontade, irmão. Não se preocupe com o horário. Eu já estava ficando contente, ele só fez uma observaçãozinha e disse, o povo vai embora às 8 horas, mas o irmão pode continuar aí até a hora que o irmão quiser. Né? O pastor já avisou que 8 horas vocês vão embora. Né? Eu posso continuar aqui. Mas, enfim, eu queria remir o tempo e cantar uma canção com você, depois compartilhar a palavra de Deus. Eu espero muito que o Espírito de Deus fale nos nossos corações, de verdade mesmo, gente. A pregação só é palavra de Deus se o Espírito de Deus falar conosco. Senão é um discurso qualquer, sem nenhum proveito para nada, né? Mas se o Espírito de Deus, e eu creio que o Espírito de Deus está aqui, você crê também? Amém. Então diga, glória a Jesus! O Espírito de Deus está aqui, nos dá liberdade para que o Espírito de Deus fale no nosso coração. Por isso, abre o coração. O coração é que nem paraquedas, gente. Só funciona aberto mesmo, né? Abre o seu coração para ouvir o Espírito de Deus nessa noite. E nós vamos orar ainda. E eu espero que algo muito bom, eu sinto na minha alma que Deus preparou algo muito bom para nós nessa noite, né? Eu queria cantar uma canção, os irmãozinhos puderem tocar, né? Eu queria que vocês recebessem esse irmão com muito carinho, né? Eles vieram da Nova Zelândia para tocar conosco hoje, o irmão Thomas Peterson, o irmão John Ryan. Né? Eles vão tocar com a gente aqui. O sol maior, né? O maior que tiver. Gente, eu já estive aqui. Quem é que nunca me viu? Tá vendo pela primeira vez? Tem alguém? Olha, muita gente. Que maravilha. Eu fico feliz com isso, né? De conhecer outros irmãos. Ah, talvez a maioria já tenha falado isso. Eu queria cantar essa canção que eu escrevi quando eu tinha 16 anos. Já faz mais ou menos uns 3 anos já. Que eu não lembro mais quanto tempo faz, né? Foi em 1900 e vovó era mocinha, né? Essa canção, a letra diz que a alegria está no coração de quem conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que conhece Jesus. E o sentimento mais precioso que vem do Senhor é o amor que só tem quem conhece Jesus, né? Ah, o padre Marcelo Rossi gravou essa canção em 1998, né? E nós recebemos direitos autorais. E não tenho tempo de contar essa história, mas nos ajudou lá na Índia durante algum tempo, né? Os direitos autorais dessa canção, que até agora eu recebo ainda um pouquinho, né? Mas sempre chega na hora certa, né? Porque só o sol, eu queria cantar uma vezinha, assim como se fosse um negro espiritual com a igreja, só o sol. Canta comigo assim, sem o instrumento, para comer assim. Aleluia, 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 aleluia. De novo, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. E o sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Só as vozes femininas cantando aleluia, aleluia. Só as irmãs. Canta com a voz que vem lá do coração. Deixe o Espírito de Deus alegrar os irmãos comigo. Vira a paz, só tem aquele que já conhece Jesus. Todos. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Que só tem quem já conhece Jesus. Que só tem. Nós vamos cantar um nome agora que é muito maravilhoso, é um nome todo poderoso, tem todo o poder e toda autoridade no céu e na terra. Nesse nome poderoso e maravilhoso de Jesus. Quando você cantar, eu vou pedir uma coisa: quando cantar o nome de Jesus, e só por causa do nome do Senhor que é sobre todo nome. Eu quero que quando cantarmos, você fique em pé só quando cantar o nome de Jesus. E desse a Ele uma glorificação, uma adoração, uma aclamação. Você pudesse aplaudir, mas também abrir os seus lábios e dizer o que você sente. O seu amor a Jesus, manifestar o seu amor através de palavras que venham do seu coração. E der a Ele a melhor salva de palmas que você não daria a ninguém mais. Pense aí numa salva de palmas que você não daria a ninguém mais. E eu quero ver como que vai ser isso nessa noite. Que já conhece a... Jesus! Amém! Oh, que bom, gente, que bom! Aleluia, aleluia, aleluia! Maravilhoso é o Senhor! Amém, aleluia! Glória a Deus! Os irmãos podem ficar de pé só mais um pouquinho, por favor. Antes de sentar, nós vamos cantar só um pedaço de uma canção. Oi, um Lá maior, bem rapidinho. Vamos fazer um grande coral agora. Você nunca cantou em nenhum coral, você faz parte do nosso coral nessa noite. Pode fazer a primeira, a segunda voz, até a oitava voz, pode fazer, não tem problema. Contanto que essa voz venha do seu coração, nós vamos cantar um pedaço, um grande coral nessa hora. Aleluia. Aleluia. Te exaltamos, Cordeiro de Deus. Te exaltamos, Cordeiro de Deus. Só as vozes femininas agora, as irmãs, vamos ver. As vozes masculinas, os irmãos. Aleluia. Te exaltamos, Cordeiro de Deus, todos. Te exaltamos, Cordeiro de Deus. Todos juntos agora, mais uma vez, aleluia. 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 Vamos erguer a nossa voz, dizer que Ele é santo. Santo, Santo, é o Cordeiro, é o Cordeiro do Trino Deus, digno de louvor, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, Tu és santo. Santo é o Cordeiro, é o Cordeiro do Trino Deus, digno de louvor, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Faz uma oração com quem está do seu lado agora. Ore com a pessoa que está do seu lado. Holy, holy, are you Lord God, almighty, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amém. Canta comigo. Santo vocês, Santo é o Cordeiro, é o Cordeiro do Trino Deus, do Trino Deus. Digno de louvor, canta com o coração. Digno de louvor, Tu és santo, Tu és santo. Santo é o Cordeiro do Trino Deus. Digno de louvor, pra terminar. Digno de louvor. Vamos todos juntos dizer amém, o melhor que nós podemos, e glorificar a Jesus. Ah, amém. Oh, Espírito de Deus. cabeça e sentir a tua presença. Faz do nosso coração o teu altar. Derrama da tua graça e do teu poder nessa noite. Derrama do teu poder nessa noite. Aleluia. Aleluia.
Nunca vai ser grande. O resultado vai ser maior.
Aleluia. Oh, irmãos, podemos se assentar. Aleluia. Oh, santo é o Senhor. Aleluia. Amém, amém. Oh, maravilhoso, o Espírito de Deus está conosco. Deus está conosco nessa noite. Deus está conosco. Aleluia. Eu não costumo fazer isso não, mas olhe para alguém que está do seu lado e diga assim: o Espírito de Deus está conosco aqui, meu irmão. Aleluia. O Espírito de Deus está conosco. Vamos dar completa liberdade ao Espírito de Deus para falar conosco. Eu quero ler um texto aqui na palavra. Eu queria falar sobre a glória de Deus. Eu quero ler um texto. Quando, segundo Crônicas capítulo 7. Segundo Crônicas capítulo 7, versículo 1. Segundo Crônicas, eu vou ajudar você a encontrar. Segundo Crônicas, fica depois de Primeiro Crônicas. Agora vai, né? A minha versão é na linguagem de hoje, né? Então, diz assim: quando Salomão terminou a oração de entrega, desceu fogo do céu e queimou completamente o que ele havia entregue em sacrifício. E a glória de Deus encheu todo aquele templo. Amém. É só até aí. Podemos assentar. Gente, os minutos que eu tenho aqui para conversar com vocês, eu queria falar sobre a glória de Deus. Há muitos aspectos da glória de Deus. Você gostaria realmente que a glória de Deus enchesse a sua vida nessa noite? Mas você gostaria de verdade mesmo? Sem que a gente fizesse nada, nenhuma falsificação de nada, nenhum aproveitar-se de nada, de nenhuma emoção, ou nenhuma sugestão, nada disso, nada fake, mas algo real, a manifestação real de Deus, a manifestação real. Você deseja isso na sua vida? Amém? É isso que você deseja? Sem a gente forçar nada. Mas segundo o poder do Espírito, o Espírito de Deus, fazer do nosso coração hoje o seu altar e derramar da sua glória, do seu poder, da sua graça nessa noite. Você deseja isso? Que glória é essa que eu estou falando? Há muitos aspectos que a gente podia falar sobre a glória de Deus, mas eu queria falar da glória de Deus como manifestação de Deus. Diga assim: a glória de Deus é a manifestação de Deus. Para que que Deus se manifesta? Para que Deus se manifesta em nossa vida? Primeiro lugar, primeiríssimo lugar, e isso é o mais importante de tudo, é para que você o conheça. É para que você o conheça. O nosso esforço missionário, nosso lá na Índia, e os irmãos estão falando da Bolívia, em outros lugares, do mundo todo, aqui no Brasil, o nosso esforço é que as pessoas conheçam a Deus, conheçam a Deus. Porque isso é a coisa mais importante que existe para o ser humano, ele conhecer a Deus. Sabe que lá na Índia existe uma infinidade de deuses feitos por mãos humanas, né? Você sai do aeroporto, é aquela gritaria. Eu fiz isso em 94 a primeira vez, é a gritaria: Saíbe, olha aqui, Saíbe, Brahma, Saíbe, olha Brahma, Saíbe. Brahma é o deus principal do hinduísmo. Brahma, Vishnu e Shiva e as suas esposas Parvati, Sarasvati, Kali. E a partir daí a gritaria não para, porque eles dizem: Saíbe, leva Krishna, Saíbe. Eu decorei, Krishna tem 16.108 esposas, todas são deusas. Se você quiser ver, o vendedor tem tudo em estoque ali, as esculturas de cada uma delas. Hanuman, Saíbe, que é o deus macaco. Ganesha, que é o deus cabeça de elefante. Saíbe, a vaca é deus na Índia. Ganga, Saíbe, deusa do rio Ganges. O rato, Saíbe. E assim por vai, há uma infinidade de deuses feitos por mãos humanas. Deuses que habitam em templos feitos por mãos humanas. Só na cidade de Benares, na Índia, ela é conhecida como a cidade dos 2.000 templos. Mas o que me dói no coração, mas o que me faz ter entregado a minha vida por esse trabalho, é que eu vejo que eles fabricam deuses com a mão deles, porque eles não sabem quem é Deus, e eles sentem fome de Deus. Assim como a fome de comida material, a humanidade, o homem em qualquer lugar do mundo sente fome de Deus. Sente fome espiritual. A fome espiritual é tão grave como a fome material, porque eles têm o desejo de conhecerem a Deus. Quando eles não sabem quem é Deus, eles inventam um Deus. Por isso a gente se esforça. Os irmãos estão falando da Bolívia ou na Índia, de que as pessoas conheçam a Deus, porque isso é de fundamental importância. Quando Jesus estava orando, você pode ler na sua casa, depois, cada coisa que eu falar aqui, olhe na sua casa, para que a gente, por causa do tempo, para não desviar o seu olhar de procurar. Quando Jesus estava orando, isso está registrado em João 17, ele estava orando ao Pai, aquele, nos últimos momentos do seu ministério terreno, ele orando ao Pai, ele disse: a vida eterna é esta. Na minha Bíblia aqui tem dois pontos, então a gente deveria prestar atenção. A vida eterna é esta. Então o que é vida eterna? E ele diz: a vida eterna é esta, que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro. A vida eterna começa de quando a pessoa, o homem, conhece o verdadeiro Deus. E como que alguém pode conhecer a Deus? Ele digita lá no Google, bom, vamos ver aqui, Deus. Tem informações, eu não vou à Índia para levar informações de Deus. Né? O que eu, na própria oração, Jesus disse: como é que alguém pode conhecer a Deus? Que eles tenham o teu amor dentro deles. Essa é a maneira de se conhecer o Deus verdadeiro. Não é de ter informações sobre Deus, mas é de ter Deus dentro de si. E como que isso acontece? Lá em 1 João 4, versículo 4, diz assim: Deus é amor. E quem está unido em Deus, quem vive em amor, Deus está unido com ele e ele está unido com Deus. Gente, sabe o que é vida? Sabe que agora eu mudei um pouquinho a forma como eu prego, eu procuro ser didático em alguma coisa, porque eu percebo que tem gente que fica 60 anos na igreja e não sabe o que é vida. Muito menos o que é vida eterna. Falando da escola dominical, outro dia eu participei de uma, comecei a perguntar o que era a vida eterna, ninguém sabia. Eles falaram: bom, vida eterna é a vida que a gente vai ter depois que morrer. Então todo mundo tem vida eterna. Aí se você procurar a raiz da palavra, de vida, você vai encontrar ter, estar em. E você for procurar mais a raiz da palavra, você vai encontrar que vida significa união. E se você procurar mais, você vai encontrar que morte significa separação. Vida vem da raiz de estar em, estar unido a. O que é vida espiritual? É quando alguém conhece a Deus e se une a Deus em amor, porque Deus é amor. Essa união é que é a vida. Se você começa a ler a Bíblia, aí você entende um pouco melhor. Quando o apóstolo Paulo diz em Efésios, eu estava morto espiritualmente. Quer dizer, eu estava separado de Deus. O pecado trouxe a separação espiritual, que trouxe escuridão e trevas na vida da pessoa. Aí, quando Jesus estava explicando para Nicodemos, Nicodemos, importa nascer de novo? Nicodemos, que era PhD em teologia, nem ele entendia isso. Ele fez uma pergunta, gente, que é uma pergunta, é o tipo da pergunta que a pessoa faz, que é como se chutasse a bola longe, porque sabe que não tem gandula para ir buscar, né? Jesus, mas como é que pode a gente, sendo adulto, entrar de novo no ventre da mãe e nascer outra vez? Aí Jesus disse assim, eu vou dizer em outras palavras, da união de dois seres humanos nasce esse corpo material. Eu tenho características do meu pai e da minha mãe no meu corpo, porque esse corpo material é fruto da união. Por isso, quando biologicamente fala, né, o espermatozoide se une ao óvulo, essa união já significa vida. Por isso que a gente é contra, eu particularmente sou contra o aborto, porque a partir daquela união, quando diz existe união, é a mesma coisa dizer existe vida. Aí Jesus disse, da união de dois seres humanos materiais nasce um ser humano material, mas da união do espírito do homem com o espírito de Deus, aí nasce uma união espiritual. Essa união é vida. Por isso Jesus disse, a vida eterna é essa, ó Deus, que conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e tenham o seu amor dentro de si e se unam a ti e o Senhor seja unido com eles e eles estejam unidos contigo e isso é vida eterna. Sabe o testemunho de vida eterna que tem na Bíblia e talvez você entenda isso bem? Se você está unido com Deus em amor, porque Deus é amor, você, essa união já é a vida. E se isso é para sempre, isso é vida eterna. Quer ver testemunho de vida eterna do apóstolo Paulo? Nada pode me separar do amor de Deus, nem principados, nem potestade, nada desse mundo, nem do céu, nem espada, nem a fome, nada pode me separar do amor de Deus. Isso é testemunho de vida eterna. Nada me separa de Deus em amor. É importante você conhecer a Deus para você ter vida através da sua união com o Espírito de Deus. Para que é que Deus se manifesta? Como aquela nuvem sobre o povo de Israel no deserto. A nuvem dava proteção e ajuda. Será que existe alguém aqui que pode dizer, eu não preciso de proteção e nem ajuda de Deus? Quem é que nem precisa de ajuda, nem de proteção de Deus? Nem de direção, desculpa, de Deus. Direção e ajuda de Deus. Se você se pensar nos problemas que você está tentando resolver agora, muitos deles, uma porcentagem muito grande dos problemas que a gente tem, é porque a gente tomou decisões sem ter direção e ajuda de Deus. Não é verdade que eu estou falando? Não é? A maioria dos problemas que a gente tem. Se a gente pensar, se eu tivesse tido a direção de Deus, eu não teria feito isso. Se eu tivesse tido essa direção, para que é que Deus se manifesta na sua vida de uma forma real? Para que você tenha direção e ajuda de Deus. Será que não é isso que você precisa de verdade? E a proteção veio agora. Quando a nuvem se colocou atrás do povo de Israel, é porque o exército de Faraó estava se aproximando. Então aquela nuvem que simbolizava a manifestação de Deus foi para proteger o seu povo. Você não precisa da proteção de Deus? Dia após dia, que seria de mim se eu não pensasse que eu tivesse a proteção de Deus? Né? dia após dia, não só os perigos terrenos de tantas coisas que acontecem cada dia na nossa cidade, mas também as questões espirituais das ciladas que são armadas constantemente por Satanás que está ao derredor e ele não descansa, não. Ele procura toda a brecha na vida da gente. A manifestação de Deus é para te dar proteção contra as astutas ciladas de Satanás. Gente, a glória de Deus não é quando a gente reúne aqui, a gente faz um barulho. Eu sou muito barulhento, por isso eu fico com vontade de falar, né? Mas apenas o barulho, muitas vezes o barulho apenas formal, né, sem conteúdo, aquilo só não é a glória de Deus. A glória de Deus é algo que está com você em qualquer lugar onde você está. É a presença de Deus, é a manifestação de Deus, para você conhecer a Deus, para você ter direção, ajuda de Deus, para você ter proteção de Deus na sua vida. Eu acho que é isso que você está precisando. Algo real. Não faz de conta que é, mas não é. Mas algo real na sua vida. Último lugar. A manifestação de Deus é o agir de Deus. Sabe que o Salmo, eu vou já chegar no texto que eu li, não, eu vou voltar hoje no texto que eu li, né? Tem um pastor, de professor de homilética, quando eu estudava na faculdade teológica, né? Ele, para dar exemplo de homilética, que é e como é, ensina como dividir o sermão em partes bem certas, normalmente são três partes, né? Sempre, né? Aí ele falou para os meus colegas, eu nunca esqueci, né? Ele falou, você quer aprender homilética? Veja como o Cláudio prega. Eu já pregava, né? Mesmo? Aí eu fiquei achando estranho ele querer me usar como exemplo de homilética, né? Aí ele disse assim, repare que o Cláudio divide a mensagem em três partes muito certinhas, muito organizadas. E então ele disse para os meus colegas, primeira parte, ele lê o texto. A segunda parte, ele sai do texto. E a terceira parte, ele nunca mais volta no texto. Mas eu vou voltar nesse texto que eu falei aqui. O agir poderoso de Deus. Salmo 37, versículo 5, eu sei que você sabe até de cor, diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor. O que mais? Confia nele e o mais ele fará, e tudo ele fará. Gente, o meu inglês, ele é muito fraquinho, né? Ele é muito simples, só serve para mim pregar quando eu tenho que sair do Brasil, serve para conversar com gente simples igual a mim, né? Mas eu estou dizendo isso porque eu gosto da tradução desse versículo em inglês, não é para parecer, não, mas eu quero dizer uma coisa que eu acho importante. A tradução desse versículo em inglês é, as duas primeiras partes são iguaizinhas ao português, né? Commit your way to the Lord, entrega o teu caminho ao Senhor, é igualzinho, né? Trust in Him, confia nele, é igualzinho. Só que eu gosto da terceira parte em inglês que diz assim, and He will act, e Deus vai agir. Então Deus vai agir. Depois que você faz uma entrega a Deus e confia, entrega de verdade, confia a Deus. Aí então tem o E aí. Então Deus vai agir na sua vida. Talvez você venha para cá pensando, Deus não tem agido como eu gostaria que ele agisse, né? O que é que eu preciso fazer, né? O que eu posso fazer? Porque eu gostaria que Deus agisse mais na minha vida. Eu estou precisando tanto do agir de Deus. Talvez pessoas precisam de cura, pessoas que estão com problemas, muitas dívidas. Se amanhã é segunda-feira, a pessoa diz, eu não sei o que fazer, não tenho mais força para resistir. A pessoa, eu gostaria, eu preciso do agir de Deus. O que é que eu posso fazer? Esse versículo diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega a sua vida na mão de Deus. Confia nele. Então Deus vai agir, and He will act. Deus vai agir poderosamente na sua vida. O que é que está faltando? Segundo essa palavra que eu estou compartilhando com você, que eu recebi do Espírito de Deus, falta uma entrega. O texto que eu li, há uma sequência interessante. A manifestação de Deus não é por acaso. Sabe, a gente, às vezes, a gente vê muitas assim, sugestões, até em alguns lugares, graças a Deus, aqui eu já conheço muitos anos, nem precisaria falar disso, mas em muitos lugares se usa sugestões hipnóticas e coisas assim para querer impressionar, para dizer que a glória de Deus está presente ali, né? Tudo coisa meio forçado, coisa assim, ensaiada, coisa... Mas Deus está dizendo que é algo natural acontecer essa manifestação de Deus. Mas há um caminho de Deus para fazer. Se você não quer nenhuma falsificação, se você não quer nenhum faz de conta, então você veja o que o Espírito de Deus fala conosco, usando um texto mesmo do Antigo Testamento, mas que devidamente contextualizado, o Espírito de Deus fala no nosso coração. Aleluia. Primeiro lugar, Salomão fez uma entrega. Me ajude a pregar esses minutinhos que eu tenho, diga assim, primeiro entrega. Primeiro. Com mais força assim, primeiro entrega.
Primeiro entrega.
Isso. Depois que ele fez uma entrega, depois que ele fez a entrega, então veio o fogo e consumiu o que ele entregou. Diga, depois o fogo.
Depois o fogo.
Com mais vontade,
depois o fogo.
E depois que veio o fogo e consumiu o que ele entregou, então a glória de Deus encheu todo aquele templo. Diga, depois a glória. Eu vou falar os três para ver se você consegue decorar e falar depois os três juntos. Escute bem, primeiro a entrega, depois o fogo e depois a glória. Eu vou contar até três, aí é você. Um, dois, três.
Depois a glória.
Se você esquecer, chega na sua casa e pega o dicionário que você vai lembrar. Você vai achar no dicionário primeiro o E. Aí você há de se lembrar. Ah, primeiro é a entrega. Depois você virando as páginas do E, você vai achar o F. Aí você vai lembrar, é mesmo, né? Depois da entrega é que vem o fogo. No dicionário, depois do F, vem o G. E é interessante que estejam no dicionário assim, um atrás da outra, bem imediatamente atrás, E, F, G. A entrega, o fogo e a glória. Me deixa dizer para você, e isso não é sem muita oração que eu vou dizer para você. Em nenhum dicionário, o G vem antes do F. Em nenhum dicionário, o F vem antes do E. Você quer saber o que é que eu quero dizer com isso, ou o que o Espírito de Deus quer falar? Não há glória se não antes houver o fogo. Não há fogo se antes não houver a entrega. Você quer a glória direto, pular por cima da entrega e do fogo? Então já começa a ensaiar uma coisa de teatro, já começa a procurar, compra livro de hipnose, isso influencia tantas pessoas, elas ficam tão impressionadas com manifestações hipnóticas na igreja. Né? Já tem pastores que pedem para o povo fazer assim para ver quem é suscetível à hipnose. Né? Por quê? Porque ele está atrás da glória e ele quer fazer de acordo com a cabeça dele. Eu digo a você, o Espírito de Deus não trabalha assim, meu irmão. Você quer perder tempo? Vai discutir com o Espírito de Deus. Diga, eu quero a glória na minha igreja. Mas eu não acho que precisa fazer nenhuma entrega e nem que haja nenhum fogo. Você tem muito tempo para perder, meu irmão? Desculpa falar assim, mas eu estou falando, por incrível que pareça, depois de muita oração e do Espírito de Deus dizer, não há glória se não houver fogo. E não há fogo se não houver a entrega. Quer glória, quer o fogo, tudo começa da entrega. Quando você faz uma entrega, Então vem o fogo do Espírito sobre aquilo que a gente entrega. Porque não pensa que também quando você faz a entrega, você pode dar carteirada em Deus, né? E você vai lá fazer uma entrega e dizer: Senhor, eu estou aqui entregando a Ti a minha vida, o Senhor sabe que eu sou o que é que eu sou, né? O Senhor sabe o meu cargo que eu tenho aqui. Não dá para dar carteirada, né? Eu vou usar meu próprio nome, mas já tem até em YouTube gente que ora assim já. Ele orou e depois no fim ele disse: quem está falando aqui, hein, Deus? Olha, quem está orando é Antônio Cláudio, hein, Deus? Eu acho que os anjos deitam no chão de tanto dar risada, né? Ele acha que ele pode orar no nome dele mesmo, né? Não adianta, gente. Para que você seja aceito por Deus, quando você faz a entrega, aí que vem o fogo do Espírito de Deus. Em primeiro lugar, deixa eu voltar um pouquinho, porque eu não vou voltar mais aqui. Naquele tempo, se você, hoje você pesquise na sua casa, mas o maior sábio judeu, chamado Maimonides, se você quiser anote o nome, ou me pergunte, ou ligue para mim, mande e-mail, eu te informo. Maimonides é o maior intérprete do Talmud e da Torá, né, da lei dos judeus, e ele diz, e está lá no, na internet, você pode achar facilmente, ele dizendo que Deus jamais se agradou de sacrifícios de animais. Ele tolerava devido à baixa condição espiritual e intelectual daquele povo antigo de Israel. Já tinha pistas disso, porque o salmista diz no Salmo 101: tu não queres que eu te ofereça sacrifício, tu não gostas dessa oferta, ó Deus, o meu sacrifício é o meu coração quebrantado e contrito, isso o Senhor não despreza. Você encontra que o que você entrega a Deus é o seu coração quebrantado e contrito diante de Deus. A soberba, Deus não aceita, não, gente. Aí tem que ficar fazendo de conta, porque Deus não aceita, Ele rejeita o soberbo. O que se entrega a Deus é o coração quebrantado e contrito. Se você for ver, quando Jesus disse uma pista também, lá em Mateus 9, 13, Jesus disse assim para os intérpretes da lei: procurem saber o que as escrituras querem dizer. Eu não quero que vocês me ofereçam sacrifício de animais, eu quero que vocês sejam obedientes. E aí você vai e você acha: sacrifício agradável a Deus é a gratidão, a bondade, a justiça, a obediência, a humildade, o arrependimento. É isso que a gente entrega hoje. E quando a gente se entrega assim, com o coração quebrantado e contrito, tendo a certeza que eu não merecia isso, ó Deus. Eu não merecia isso. Eu não mereço ser aceito por Ti. Eu não mereço isso. Sabe que há um filme que eu aconselho você a assistir, que é antigo já, mas chama-se O Resgate do Soldado Ryan. Quando os irmãos cantaram aqui: não deixe o soldado ferido morrer, eu me lembrei desse filme. O Resgate do Soldado Ryan. A história eu vou resumir em um minutinho só. A história é a seguinte: durante a guerra, a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos tinham uma família, uma mãe viúva ainda, tadinha, tinha 4 filhos naquela guerra. E ela recebeu a notícia da morte de 3 filhos, um após o outro. E aí ela tinha o caçulinha, era o único filho que lhe restava, que estava guerreando lá. E o governo americano entendeu assim: gente, o mínimo que podemos fazer por essa mãe, que tem essa dor de ter perdido 3 filhos nessa guerra, é trazer vivo esse último filho que ela tem, que era o soldado James Ryan. Então fizeram um comando, capitaneado pelo capitão Miller, para resgatar um único soldado atrás das linhas alemãs. Aqueles soldados, eu acho interessante que no filme que eles dizem: o que esse camarada é tão importante assim para a gente arriscar todos nós a vida por causa dele? Ele tinha uma importância. E o que acontece é que o capitão Miller, ele morreu, ele deu a sua vida para resgatar o soldado Ryan. E aí o filme, no finzinho, já mostra o soldado Ryan, já velhinho, que vai lá no túmulo do capitão Miller junto com a esposa, e ali diante do túmulo ele demonstra a gratidão dele, porque aquele homem deu a sua vida para salvar a vida dele. E ele não se sentia merecedor daquilo. Ele não se sentia merecedor. Ele fala para a esposa, tantas pessoas morreram, inclusive o capitão Miller morreu para salvar a minha vida, eu não mereço isso. E a esposa, ele disse para a esposa, pelo menos eu tenho vivido uma vida digna do que ele fez por mim. Pelo menos isso, eu não sou merecedor, mas pelo menos eu estou vivendo uma vida pelo menos digna do que ele fez por mim. E a esposa o abraçou e disse, você é um homem digno, Ryan, para confortá-lo. E aí acabou o filme, né? Eu achei tão bonito. Eu queria que você visse novamente as imagens, que eu acho que até aquele filme do... Eu esqueci o nome dele agora. O último que fizeram da Paixão de Cristo, né? Mel Gibson, né? Ah, você visse somente aquelas imagens daquela crucificação. Eu fui ver outro dia de novo, gente, que eu estava pensando nessa questão de me sentir tão inaceitável, assim, nada merecedor de nada. E quando eu comecei a ver aquelas imagens, gente, quando pregaram o punho de Jesus ali na cruz, e o sangue, e o grito de dor, aquela dor tão grande, lhe pregaram os pés e ergueram aquela figura ensanguentada, aquela dor imensa, eu despenquei a chorar, né? E dizer, Senhor, eu nunca fui merecedor de uma coisa assim, meu Deus. De eu poder chorar por causa da graça tão grande de Deus, manifesta naquele sofrimento tão grande. E de eu dizer, Senhor, eu jamais fui merecedor disso, ó Deus. Por favor, ó Deus, me ajude pelo menos a viver uma vida digna, ó Deus. Me ajude a viver uma vida digna, Jesus. Me ajude, ó Deus. É claro que eu não sou aceitável, ó Deus. Eu só sou aceitável se quando eu fizer uma entrega a Deus, vier sobre mim o Espírito de Deus que é derramado sobre a minha vida. Você sabe por que mantiveram esse verbo para o Espírito de Deus derramado? O que é derramado é água. O antigo ritual da purificação era feito com água. João fazia a cerimônia da purificação. Pode ver lá em João, você acha, capítulo 2 ali, você acha que aquilo era a cerimônia da purificação. Ele disse, mas depois de mim eu batizo com água. Até a palavra batismo, não acharam uma tradução em português que achasse boa do bapto, né? E mantiveram o batismo, é mergulhar, é molhar, é encharcar. Ele disse, eu batizo com água, mas depois de mim vai vir aquele que vai batizar com o Espírito. E o Espírito é derramado. Não é mais um cerimonial da água ser derramada, mas agora a purificação é quando o Espírito é derramado sobre aquilo que a gente entrega a Deus, e a gente é purificado pelo fogo do Espírito de Deus na nossa vida. Que queima todo pecado e transgressão que tenhamos diante de Deus. E é só aí que podemos ser aceitos por Deus. E é depois desse fogo, eu afirmo a você, a glória de Deus vai se manifestar na sua vida. Essa é a palavra. Isso eu recebi do Espírito para compartilhar com você. Quero contar duas historinhas para terminar, duas histórias verdadeiras que me fizeram escrever dois livros. Pregando um dia na Índia, um rapaz saiu do seu lugar, chamado Charan, é meu amigo até hoje. Aquele rapaz, para você ver aquela cena na sua mente aí, Eu não posso dizer que era um rapaz que veio chorando à frente. Não, isso não retrata o que aconteceu. Aquilo era um dilúvio de lágrimas nos olhos daquele rapaz. Era um pranto de muita convulsão e comoção. Ele tremia todo enquanto chorava. E ele veio até a frente. Lá na Índia, eles costumam colocar um grande cesto para as pessoas trazerem ofertas. É um cesto feito de cana, de lá mesmo, cana da Índia, não tem pés, é tipo aqueles cestos de padaria. E é grande. E eles colocam ali na frente, que alguns irmãos trazem cacho de banana, manga, que são frutas indianas, de oferta. Isso é muito comum na Índia. Esse rapaz, o Charan, aquele dia, ele saiu do seu lugar, chorando daquele jeito, e surpreendentemente ele entrou dentro do cesto da oferta. Eu nunca vou esquecer disso, gente. Eu tive que parar de pregar e fiquei olhando aquele pranto, aquela mão que tremia, olhava para o céu e as águas escoavam pela sua face. E ele dizia algo que eu não entendia. E eu tive que perguntar para o Faru, que era o intérprete, estava me ajudando a pregar ali. Eu disse: Faru, o que esse rapaz está falando, chorando desse jeito, dentro desse cesto de oferta? Eu nunca vou esquecer. O Charan me chama de AC, que é a abreviatura de Antônio Cláudio, né? O Charan me disse: AC, ele está orando. E a oração dele só tem uma frase: a minha vida é oferta, oh Deus. A minha vida é oferta. A minha vida é oferta. Já imaginou? Ele estava fazendo uma grande entrega. Aquele dia veio o fogo do Espírito de Deus. O Ronildo sempre conta que, né, eu fico feliz, bem que, né, eu não tenho participação nisso, mas foi uma coincidência. Em 2000, né, Ronildo? Eu estava pregando no encontro e o Ronildo foi batizado com o Espírito Santo. E aquele dia veio o fogo sobre o Charan. Depois de uma entrega e depois do fogo vem uma grande glória. O Charan foi ajudar o seu pai a pregar em Jabua, que é uma região muito pobre lá da Índia. Abriu escolas para os filhos dos Dalits. Mas aquilo provocou uma grande perseguição. O Charan foi até acusado de ter matado uma menina. Ele, o pai dele, o irmão Simon, matado uma menina chamada Sujata, uma menina de 10 anos, filha de um vendedor de frutas. Um grupo grande de gente gritando lá na porta da casa dele, acusando de ele ter matado essa menina, e afirmavam que tinha encontrado a menina morta dentro da casa dele. Ele foi preso. Eu não tenho tempo nem de pensar em contar nessa noite a forma como ele foi torturado, para ele e o pai dele, para confessarem um crime que eles não cometeram. Mergulhados em tinas de águas fétidas, nojentas, espancamentos, sessões de choques violentos. E numa dessas sessões de espancamentos, o Charan viu seu pai morrer na sua frente, esse valoroso servo de Deus, irmão Simon, que eu sei que ocupa diante de Deus o mesmo lugar de Estevão, homens dos quais o mundo não era digno. E o Charan continuou preso muito tempo, até que um homem, eu ponho o nome verdadeiro dele no meu livro, porque saiu nos jornais, o Sunday Times lá da Índia, um homem chamado Manoj foi preso pela polícia, e esse homem confessou que tinha sido ele que tinha matado a menina e que tinha jogado já a menina morta dentro do quintal da casa do Charan. Só assim, por ordem de um ministro chamado Mailash, o Charan foi solto. Quando ele foi solto, a missão achava melhor até ele ir embora de Jabua, porque apesar do que o crime tinha sido esclarecido, ainda assim muita gente ignorante ali odiava o Charan. Mas ele suplicou para que não o tirasse dali. Eu li a carta dele dizendo: a razão da minha vida é continuar o trabalho do meu pai aqui em Jabua. Gente, alguns anos do trabalho do Charan em Jabua. Sabe que a maioria das igrejas que foram abertas na Índia tem 60, 70, 80, 100 pessoas. Mas eu não conto isso, não é aumentando, gente. Alguns pastores já viajaram comigo para lá para ver o que é que aconteceu ali. Porque é verdade, gente, que depois de uma entrega vem o fogo. Depois do fogo vem uma grande glória. Gente, a manifestação de Deus na vida do Charan e em Jabua Não é possível alguém acompanhar aquilo e dizer de alguma maneira que não acredite em Deus. E eu vou dizer o fruto disso, gente, sem nenhuma intenção de aumentar nada. Eu não sou evangelástico. Há alguns anos o Xanã está em Jabua. A maioria dos pastores lá da nossa missão das 7.050 igrejas tem as suas igrejas de 70, 80, 100 pessoas, alguns 50. O Xanã, na região do Xanã, hoje há para a glória do Senhor Jesus. Eu não estou aumentando nadinha, nadinha. Há mais de 30 mil convertidos, gente. Você não imagina o que é isso lá na Índia, gente. Não são católicos que se tornaram evangélicos, nem o contrário. São hindus que agora só creem num Deus que não foi feito por mãos humanas. São muçulmanos que agora adoram e seguem a Jesus. Sikhs, budistas, a glória de Deus manifestou ali, gente. E é isso que eu desejo aqui para a igreja de você, para a sua vida. Se você crê nessa palavra, é isso que vai acontecer na sua vida. Por que é que não aconteceu ainda? Porque talvez você ainda não fez uma entrega. A segunda história, bem mais rápida ainda para terminar na hora certa. Essa entrega não é só a Deus. É uma entrega que você faz ao próximo também. Sabe que os fundamentos, que foram traduzidos como 10 mandamentos, mas na verdade, se você for procurar, você vai achar que esses são os 10 princípios maiores, né? 4, os primeiros são amar a Deus, e os 6 últimos são amar o próximo. Por isso que há explicações no Novo Testamento que diz assim: não matarás, não adulterarás. E os outros mandamentos que tem nesse sentido se resumem a amar o próximo como a si mesmo. E os 4 primeiros se resumem a amar a Deus. Sabe que quando a gente entrega a Deus, a gente tem que se entregar ao próximo também, porque Jesus se entregou por nós. Eu quero, alguns irmãos me estão me vendo pela primeira vez, não me ouviram contar isso, e é a última coisa. Eu conheci um menininho lá na Índia, e eu, sempre que eu falo desse menininho, meu coração dói por causa desse menininho. Eu conheci um menininho no orfanato, são 16 orfanatos que a gente está ajudando lá na Índia, agora começou mais um, 17. E eu conheci um menininho chamado Namastê, significa o nome dele: eu me curvo a você humildemente. Gente, eu tive a alegria de conhecer esse menininho, porque eu me lembro dele. Eu não... Sabe que quando eu estava falando para o Rogério, quando estava vindo, que quando que o oceano contém inúmeras gotinhas, não é verdade? Minúsculas gotinhas formam o oceano, né? Não dá para contar o número de gotinhas do oceano. Mas quando alguém é pleno do Espírito de Deus, escute o que eu vou falar. É a gotinha que contém o oceano, gente. Você já imaginou uma pessoa ser plena do Espírito de Deus? Assim como eu tenho a boca e falo parecido com meu pai, e tenho algumas coisas fisicamente parecidas com meu pai, quando o nosso espírito se une ao Espírito de Deus, as características, os atributos do Espírito vão se manifestando na nossa vida. A bondade, a benignidade, o amor, a alegria, a paz, a humildade, o domínio próprio, a compaixão, e aí vai a paciência, a paz. Esse menininho, eu creio que eu fui um menininho, que ele tinha aproximadamente 12 anos, era um menininho pleno do Espírito de Deus. Talvez tenha sido, eu gosto muito de ouvir meus filhos cantarem, mas eu tenho que dizer que talvez foi a voz de criança mais bonita que eu já ouvi na minha vida. O Namastê, ele saía no quintal, ele cantava para os passarinhos cantarem junto. Ele me contou que ele era seguidor de Jesus, contou do seu batismo num tambor de água, mas pouca gente imagina a vida de sofrimento daquele menino. O pai dele andava com ele para a rua, com uma corda amarrada no pescoço dele, e o pai dele ganhava dinheiro às custas dele fazendo o seguinte: quando o pai dele achava alguém que ele queria tirar dinheiro, porque aquilo é um assalto, ele tirava um facão para intimidar a pessoa para não avançar nele, com a outra mão tirava um chicote. E aquele chicote não é brincadeira, não, gente. Quem conhece a Índia sabe disso. Aquele chicote tem pedaço de lâminas cortantes na ponta e ele começava a flagelar o namastê. Aquela chicotada, cada chicotada provocava cortes horríveis, sangramentos horríveis, aquilo não era brincadeira. E a pessoa fica apavorada de ver aquilo, e aquele mendigo, que era o pai dele, olhava para a pessoa e dizia: pense, 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 dinheiro, me dá dinheiro. Um músico da Nova Zelândia, chamado Thomas Patterson, né, que eu conheci em Christchurch, hoje vive lá, ele ficou tão apavorado com aquilo que ele tirou todo o dinheiro que ele tinha e estendeu para o homem e disse: pega aqui o dinheiro, é dinheiro que você quer, pega aqui, para com isso, rapaz. Aí o homem deu um bote, o mendigo deu um bote no dinheiro e, antes de sair correndo, empurrou o menininho perto das pernas dele e saiu correndo. Eu tenho que explicar. Ele fez isso porque sozinho ele podia fugir melhor se a polícia o perseguisse. Segunda coisa, se ele se desfez daquele é porque ele tem outros filhos menores em casa para ele ganhar dinheiro assim. Quanto menor a criança, mais dinheiro eles ganham. Isso é a realidade da mendicância na Índia. Quando os meninos vão crescendo, eles colocam ácido nos olhos das crianças, se eles cantam bem, e colocam na esquina cantando. Você pode ver isso nos filmes chamados Slumdog. Quem quer ser milionário mostra um pedaço desse, de gente que promove procurando crianças que cantam bem, e a criança pensa que vai participar de show, e eles colocam ácido nos olhos dessas crianças e colocam a criança cega na esquina. O namastê, para encerrar, o namastê, o Thomas levou o namastê para um dos orfanatos. Ele chegou lá e ele não tinha nome. Como nenhuma dessas crianças, os pais põem nome neles. Escolheram o nome que mais parecia com ele por causa da humildade dele. Numa semana em que o estudo foi sobre compaixão e o reino de Deus, sexta-feira, o namastê, em vez de ir para o seu quarto, ele ficou sentadinho, pensativo, lá no portão do orfanato, e aquele dia ele sumiu, ele desapareceu. Todo mundo procurou pela redondeza, ele só apareceu no outro dia, no sábado de tarde. Ele veio de mão dada com o menininho, que era igualzinho ele, o cabelo repartido, tudo, só que o menininho era a metade do tamanho e a metade da idade dele. Ele veio trazendo o irmãozinho. E o pai daqueles dois meninos veio andando um pouquinho atrás e ficou parado na esquina, encostado numa madeira que estava lá. A irmã Carisma, que é a diretora desse orfanato, veio correndo encontrar o namastê, porque ele chegou no portão e ele não entrou. E quando ela, depois de cumprimentá-lo, ele disse o que ele veio fazer. Ele disse do acordo que ele fez com o pai. Que se o pai deixasse que ele trouxesse o irmão para o orfanato, ele prometeu para o pai que voltaria para casa com o pai. Gente, eu vou dizer em outras palavras o que o namastê fez. Ele deu a sua vida para o seu irmãozinho, disposto a sofrer o que ele sabia que o irmão sofria. Quando a irmã Carisma viu que não tinha outro jeito senão concordar, o mendigo já fazia gestos rudes, que estava com pressa. Então, o namastê foi conversar com seu irmão, e foi quando a irmã Carisma me contou isso que eu pedi ao Espírito de Deus que me ajudasse a escrever essa história. É uma história verdadeira. O namastê disse para o irmãozinho, arrumou os trapinhos que ele os vestia, segurou o rostinho do irmão em frente dele e disse: aqui você vai ficar bem. Aqui vai ter gente que vai amar você. Sabe que os Dalits lá na Índia, pode procurar, a informação é verdadeira, eles só comem resto, só dão resto de comida e fruta podre para eles. O namastê disse para o irmãozinho: nunca mais você vai comer comida estragada e nem fruta podre. Aqui você vai ter roupa limpinha para você vestir, vai comer comida boa. Aqui você vai ter uma cama limpinha para você dormir. Mas eu sempre me emociono, porque o namastê disse para o irmãozinho: mas isso não é o mais importante. Aqui você vai ouvir falar de Jesus e do reino de Deus. E aquele pranto que pressentiu aquela despedida, o namastê segurou o irmãozinho no colo, entregou no colo da Carisma, da irmã Carisma, da diretora do orfanato. E a irmã Carisma amparou o choro daquele pequenininho. E o namastê seguiu com o pai naquela estrada empoeirada, com uma corda amarrada no seu pescoço. O irmãozinho do namastê está até hoje lá no orfanato. Como ele também não tinha nome, deram a ele o nome para que ele sempre se lembrasse e a gente também se lembrasse do Namastê. E deram a esse irmãozinho o nome de True Christian, que significa verdadeiro seguidor de Jesus, verdadeiro cristão. Para a gente sempre se lembrar do Namastê. A última notícia que nós tivemos do Namastê. Só aí nós entendemos uma coisa que não podíamos entender antes de jeito nenhum. Por que o pai tinha concordado em trocar o pequenininho com o qual ele podia ganhar mais dinheiro pelo maiorzinho com o qual ele não podia ganhar tanto dinheiro assim? A gente até conhece o pensamento desses mendigos da lei do karma, que os filhos nasceram para sofrer mesmo. A gente não entendia. Só quando tivemos essa última notícia do Namastê que nós entendemos que fazia parte do acordo que ele fez com o pai dele de permitir que o pai colocasse ácido nos olhinhos dele. E o Namastê ficou cego e foi levado pelo seu pai para um lugar muito longe, que até hoje a gente não sabe para onde foi. Mas pessoas testemunharam e disseram que viram o Namastê cego cantando na esquina. O irmãozinho do Namastê, ele não se sente digno, merecedor disso, mas ele sente o desejo de viver uma vida digna do que o irmão fez por ele. Quando a gente se entrega a Deus e a gente se entrega ao próximo, então vai vir o fogo e a glória de Deus vai se manifestar na sua vida. Feche seus olhos, eu passei 5 minutinhos, mas eu quero fazer uma pequena oração. Não sei se o irmão podia tocar aquela canção, Vem o Senhor Minha Vida Oferecer, muito rapidamente, bem rapidamente. Eu queria pedir a você que nessa noite, esse lugar se transforma agora num grande cesto de ofertas. Se você entendeu o que o Espírito falou no seu coração e deseja fazer uma entrega, eu afirmo a você que vai vir o fogo do Espírito de Deus para que você se torne aceitável e a glória de Deus vai se manifestar. Então somente fique em pé agora como um ato de quem entra dentro do cesto da oferta. Só maior. Vem, Senhor, minha vida oferecer. Ore comigo essa canção. Como oferta de amor e sacrifício, quero minha vida a ti entregar. Como oferta viva em teu altar. De novo essa parte só. Vem o Senhor, minha vida oferecer. A minha vida é oferta nessa noite, ó Deus. Como oferta de amor e sacrifício, quero minha vida a ti entregar. Como oferta viva em teu altar. Só até aí, Pai querido, esse é o momento, ó Deus, da grande entrega, ó Deus. Esse é o momento da grande entrega, ó Deus. Colocamos diante de ti, entramos dentro do cesto da oferta com o coração quebrantado e contrito, ó Deus. Venha, ó Espírito de Deus. Seja derramado sobre essa vida. Venha derramado como fogo, Espírito de Deus, que purifica e que nos torna aceitáveis a ti, ó Deus. E depois desse fogo, manifesta a tua glória. Enche essas vidas da tua glória. Enche essa igreja da tua glória. Nós queremos ver o resplendor da tua glória. Oh, para que eles conheçam a ti como o único Deus verdadeiro.
Oh, para que o Senhor tenha a direção e ajuda e a proteção. E que o Senhor venha agir poderosamente nessa vida. Repreendemos todo mal a uma só palavra. Todo mal que esteja sobre essa vida, sai em nome de Jesus. Eu oro por eles, ó Deus, no nome que é sobre todo nome do Senhor. E quem orou comigo, diga amém. Diga glória a Jesus. Aplaude Jesus, a Deus, de todo o seu coração. Glorifica a Deus.